Conversando com o Especialista.
Está aqui com a gente a advogada Marina Basile, especialista nessa área de saúde, para falar sobre esse tema. Bem-vinda mais uma vez, Marina. Uma alegria tê-la aqui.
Muito obrigada, Patrícia.
Então, primeiro vamos falar sobre essa determinação. Quando a ANS suspende os planos de saúde, geralmente, o que está por trás dessa decisão?
Na verdade, quando a ANS suspende os planos de saúde, como fez agora em setembro, com 26 planos, ela está dizendo que os segurados estão tendo muitas queixas com os planos de saúde. Então, assim, o que, que eles fazem? Eles fazem um programa de melhoria para poder averiguar se eles vão melhorar ou não nesse período de suspensão. Sim. Porque se houver melhora, eles podem voltar a ser comercializados. Se não houver melhora, eles não podem ser comercializados.
Então, ou seja, não pode mais vender, ter novos clientes a partir daquela data que está suspenso, a ANS divulga através da mídia, não pode mais vender. E quem já estava, quem já tinha contratado antes esses planos que foram suspensos, permanecem e ficam também naquela desconfiança. Poxa, eu estou num plano, estou pagando algo que não está bom?
É, por isso que eles fazem esse programa de melhoria. É uma chance que eles estão dando, a ANS está dando aos planos de saúde para que eles possam melhorar. Quem está dentro do plano pode continuar no plano. Há garantia de atendimento. Sim. O que eles não podem é comercializar. Por quê? Porque eles vão estar lucrando com uma coisa que eles não estão dando. Uhum. A lógica é mais ou menos essa, né?
Ou seja, não está dando conta de quem já está no plano e vai colocar mais?
Mais, exatamente. Então, a lógica é justamente segura a venda para que eles possam melhorar o atendimento daqueles segurados que já estão dentro do plano, para poder aí sim fazer com o programa de melhoria, avaliar com os requisitos que eles têm objetivos, avaliar se a melhoria houve ou não houve.
E isso é permanente ou pode ser reversível, dependendo do prazo?
Isso,
né?
Isso é reversível se eles melhorarem o atendimento. Se eles não melhorarem o atendimento, o plano é cancelado.
3328-7666, será que você conhece o seu plano? Você sabe dizer se ele está nessa lista da ANS que foi suspenso? Você está satisfeito, satisfeita com o plano que você tem? Manda sua mensagem, 99681-3998. Quanto mais cedo você manda a pergunta, mais chance você tem de ter a resposta, não é? O programa passa rapidinho. E pelo telefone 3328-7666. Bom, queixas. O plano é suspenso por conta das queixas dos clientes. E tem um rol das queixas mais comum, Marinho?
Assim, o que a gente observa é muito problema com cobertura. Tá? Uma das coisas que a gente mais observa é que o plano ele dá uma cobertura de atendimento, digamos assim, para um determinado hospital e, de repente, aquela cobertura ela foi suspensa, houve um descredenciamento do hospital, da clínica, do laboratório, do médico especialista. Isso talvez seja a maior queixa. Tá? Além disso, eu observo também que existe muita queixa com relação à carência, às vezes também por conta de um desconhecimento do próprio segurado e muitas vezes porque não se dá esse conhecimento ao segurado.
Mas não tem o contrato, quando você contrata o serviço, tem muita gente que, tá bom, é para assinar onde, assina, não lê as cláusulas que estão lá. E nós estamos aqui diante de uma advogada, sabendo a importância que tem isso, porque às vezes estava dito, o período de carência para cada procedimento, para cirurgia eletiva, enfim, só não tem, às vezes, para emergência. E com relação à cirurgia, o plano de saúde pode estabelecer, de fato, carência para cirurgias eletivas?
Pode para cirurgias eletivas. Cirurgias de emergência, eles não podem estabelecer nenhum tipo de carência, senão de 24 horas. Ou seja, fez o plano em 24 horas, você tem direito à cobertura para cirurgia de emergência.
Mas se aquele usuário não cumpriu ainda o tempo de carência para a cirurgia, já que estamos nesse ponto, mas ele teve uma intercorrência, algo que está comprometendo, inclusive, a sua vida, que o médico disse, ou ele opera agora, ou então ele morre.
Pronto, isso é emergência. Se ele corre o risco de morrer, ele, em tese, ele tem que fazer a cirurgia de forma emergente.
Mas ela falou, mas eu estava grávida quando contratei o plano de saúde e agora eu quero fazer meu parto, ainda não fechou a carência.
Então,
não é emergência.
Não, porque veja, a carência de parto são 300 dias, ou seja, considera-se 10 meses. Se ela estava grávida...
Não, quando ela antes, que 9 meses e a carência foi além. Imagina.
Em tese, não, mas veja, em tese você teria... a cobertura desde o dia que você engravidou.
Sim.
Entende? Porque se você tem 10 meses de carência, você desde o dia que você engravidou, você já tem a carência. Porque você faz um mês, que é o mês de carência para consultas e tal, você já pode engravidar, você vai ter a cobertura do seu plano. Agora, claro, se você tiver um parto prematuro, é o quê? Emergente, você precisa tirar aquele neném de
pois
lá.
Pois é, então, e o plano de saúde não. Então fica atento. E depois você vai saber também como recorrer. Se seu plano de saúde negou, vai lá nas cláusulas. Como você vai saber? Como você disse, às vezes é pelo desconhecimento. E qual é o fator para esse desconhecimento? Onde é que está aí o problema?
Veja, muitas vezes a gente não pode só culpar o consumidor, porque sim, não é verdade, né? Muitas vezes os contratos, eles têm cláusulas que o leigo que está contratando um plano não entende.
Verdade.
Né? Muitas vezes as letras são tão miúdas que a gente não consegue nem enxergar, né? E às vezes a gente sabe que as pessoas realmente não leem as informações, né? É o caso, por exemplo, de doenças pré-existentes. A gente tem a obrigação de comunicar se a gente tem uma doença pré-existente para a gente poder ou cumprir o caso de, a carência de 24 meses ou a gente faz um pagamento que chega até 20% do valor para ter uma cobertura temporária durante esses 24 meses.
Se não falou, fez, contratou plano de saúde, depois o plano pode recorrer e dizer, olha, isso não foi informado.
Pode cancelar o plano.
Pronto, 3328-7666, cancelar o plano. Essa é uma decisão unilateral, ou seja, a operadora decide, vou cancelar desse usuário, sei lá por qual motivo, e sem o usuário ficar saber?
Não, na verdade, veja, a gente tem diversos tipos de plano. Aí eu vou me estender um pouquinho, se você me permitir.
Claro, fica à vontade.
A gente tem diversos tipos de plano. Um dos planos que a gente tem são os coletivos, que a gente chama por adesão. Tá? Que são aqueles planos feitos por sindicatos, associações, em que a pessoa adere ao plano, tá? Por ter determinado requisito, ela adere ao plano. Tem os planos familiares e individuais e tem os planos empresariais. A única situação que a lei permite que haja o cancelamento unilateral é nos planos empresariais, ou seja, feito pelas empresas. Empresa X com empresa do plano de saúde. Isso é possível, cancelamento unilateral. Em outras situações, não. Eles precisam comunicar com 60 dias de antecedência para que o segurado... Aliás, só pode comunicar com 60 dias de antecedência se houver falta de pagamento, que é a única possibilidade de haver o cancelamento do plano. Nos demais casos, não. A decisão tem que ser bilateral.
Ou seja, se você está devendo mais de 60 dias, esse plano vai te chamar para conversar, ele pode, alegando isso, cancelar o plano. Mesmo assim, tem que ser informado para
previamente.
Se você teve seu plano cancelado sem motivo, claro que você pode buscar aí uma resposta para isso. Dois ouvintes na linha, bairro de Santa Madalena, linha 2, vamos ouvir a Lília Santa Madalena e também a Carla, que está aí no bairro de Matatu, na linha 1. É isso, Carla? Bom dia. Carla, na linha 1?
Alô?
Bom dia.
Bom dia.
Estamos te ouvindo.
Eu quero saber, de acordo com o Estatuto do Idoso, tem uma pessoa com 105 anos, o plano pode subir anualmente, é um absurdo.
Obrigada pela participação. Ah. Outra pessoa logo na linha, vamos ouvir as duas e responderemos. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala? Lília.
Lília Maria.
Lília Maria. Bom dia, Lília. Sua
bom
dúvida.
Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, meu plano de saúde é básico, Sul-América. Está no meu boleto já dizendo que a 1º de janeiro, que é a data do aniversário, o aumento é de R$600. Eu estava querendo saber se isso é certo.
Obrigada, tá, Lília? Olha, dois temas ligados ao mesmo assunto. Vamos falar então de reajuste nas mensalidades do plano de saúde. Qual é a prática, qual é o pré-requisito, qual é a norma e com relação ao paciente idoso, se esse aumento pode acontecer? Assim,
vamos lá. Bom dia, ouvintes, né? Eu queria primeiro responder a pergunta da Carla. Um reajuste para o idoso, ele só é possível se for pelo reajuste que a ANS determinou, tá? Então, eu precisaria saber algumas informações do tipo, o reajuste foi conforme determinado, o reajuste que a ANS determinou, se não foi, aí você pode discutir isso judicialmente. Se foi, então, realmente a gente tem um reajuste anual, ele é previsto contratualmente, a ANS regulamenta isso, tá? Com relação à Lilian, especificamente, eu não sei qual é o valor que ela paga de plano de saúde para saber se esse aumento é um aumento, digamos assim, legal ou não, mas segue a mesma linha, tá? Em tese, você tem que ter o reajuste anual, porque é a forma também do plano de saúde fazer as suas compensações. O que eu gosto de dizer sobre o reajuste no plano de saúde é que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. A gente está aqui vendo que a gente teve anos até de deflação, a inflação não chegou, se você olhar o pior índice, talvez não tenha chegado a 6%, não chegou, acho que chegou a 5% esse ano, e os nossos reajustes giram na casa de 10%, 15%, 13%. Então, assim, nunca o reajuste... ele acompanha a inflação, ele é sempre maior do que a inflação. Existe um projeto de lei para que os reajustes sejam feitos com base na inflação, só que esse projeto ainda não passou e eu imagino que não vá passar. Mas seria o justo para todo mundo, né? Porque, na verdade, a gente, os nossos salários não acompanham a evolução dos planos de saúde. Então, essa queixa do idoso e essa queixa da Lili, ela será sempre recorrente. Porque as pessoas, primeiro, a capacidade financeira acaba sendo diminuída por conta disso.
Mais ouvintes na linha, bom dia.
Alô?
Bom Alô? Dia.
Bom dia.
Bom dia.
Aqui, quem está falando é a Ângela, filha. Como vocês estão falando a respeito de plano de saúde, eu gostaria de obter informação de vocês. Quem está procurando um plano novo, quais são os critérios que eu tenho que observar para fazer esse plano?
Vamos lá? Então, Ângela, bom dia. Os critérios para você observar quando você vai contratar um plano novo é, primeiro, qual é a cobertura que você quer, se você quer uma cobertura ambulatorial, se você quer uma cobertura hospitalar, se você quer uma cobertura hospitalar com obstetrícia, se você quer uma cobertura total, ambulatorial e hospitalar. Então, esse é o primeiro requisito, tá? O segundo que você tem que observar, claro, é se você qual é o valor que você vai pagar, porque você precisa, como eu disse antes, ter capacidade financeira para assumir esse plano de saúde. O terceiro é com relação ao fato de que você deve saber, e isso não muda de plano para plano, quais são as carências que você pode ter que cumprir. Porque, ou seja, se você fizer o seu plano hoje, amanhã você não pode fazer uma cirurgia eletiva. Isso você precisa saber. Tá? E a quarta situação é ver a rede credenciada que lhe atende. Ou seja, você tem que ver os hospitais onde você vai poder fazer uma determinada cirurgia, os médicos que você vai poder consultar, os laboratórios que você vai poder usar. Então, tudo isso é importante na hora que você contrata um plano de saúde.
Olha, desculpa, ouvinte, né? O José, ele está perguntando se ele pode contratar planos diferentes para a esposa e para o irmão.
Ele pode contratar planos diferentes para a esposa e para o irmão, desde que sejam planos distintos. Porque, veja, se você tiver um plano de saúde e quiser botar um dependente, na verdade, a esposa seria dependente dele, o irmão não seria dependente dele, porque ele não consta, digamos assim, no rol sucessório para planos de saúde.
Valmir, da Paralela, está na linha. Bom dia.
Bom dia. Eu queria que ela me informasse o seguinte. Se essas regras de seguro de saúde se estendem também ao seguro de vida. Porque, veja, eu pagava 300 e alguma coisa de seguro de vida para minha filha. Hoje estou pagando 2 mil e alguma coisa após eu ter feito 70 anos. Então, se essas regras se estendem também ao seguro de vida, e o que é que eu poderia fazer para reparar esse absurdo?
Na verdade, Valmir, bom dia. O seguro de vida, ele tem outras regras, porque as regras do plano de saúde são as regras contidas na 9656. O seguro de vida, eles são regras da SUSEP, que é uma organização que dá as diretrizes para seguro de vida. Agora, até onde eu sei, Valmir, todo seguro de vida você pode readequá-lo às suas normas, ou seja, eu não quero mais pagar 2 mil, eu quero pagar 800. Isso é uma decisão sua, entende?
Ficou claro? Oi, Valmir. Não segue. Tem a pergunta também da Ângela, lá de Itabuna, participando com a gente. A Ângela, aqui pelo WhatsApp, ela diz o seguinte. O plano de saúde pode cobrar carência de 180 dias para exames de mapa e citilografia? Ou seja, tem regra específica para cada tipo de procedimento?
Tem. Os planos de saúde, eles têm 30 dias para carência de consultas e exames laboratoriais, que são exames simples, até 180 dias para exames mais complexos e cirurgias complexas, e 300 dias para parto. Então, ao que parece, esses exames, até onde eu sei, eles são exames complexos, de alta complexidade, portanto, eles têm o prazo de 180 dias de carência, sim.
Pergunta da Vilma, ela quer saber sobre o que é plano de saúde com franquia.
Plano de saúde com franquia, na verdade, é aquele plano em que o segurado determina um valor que ele vai pagar por mês, digamos assim, e ele usa aquele valor. Ou seja, ele vai pagar R$300, ele pode fazer o uso de até R$300 da franquia que ele está usando. É um plano que ainda não está sendo comercializado, em que pese a ANS tenha, é um tipo de plano que não está sendo comercializado, em que pese a ANS tenha determinado essas normas, elas foram suspensas pelo STJ, a vigência seria agora a partir de dezembro, dia 28 de dezembro, mas ele ainda não está sendo comercializado.
Marinê, a diferença entre plano de saúde para seguro saúde?
Na verdade, assim, se você me perguntar na prática, eu lhe digo que não existe diferença, tá? Os seguros saúde, eles são feitos como seguros para garantir a vida das pessoas e dariam a cobertura básica e reembolsos maiores para os planos para os beneficiários. E o plano de saúde, ele dá apenas a cobertura. Então, são duas situações distintas aí.
3328-7666, telefone para você participar ou pelo WhatsApp. E a pergunta é o seguinte, plano de saúde pode descredenciar os profissionais sem aviso?
Na verdade, eles podem até descredenciar, mas eles têm que colocar outros profissionais no prazo de 30 dias e comunicar o descredenciamento. Por quê? Porque, Patrícia, às vezes a gente entra num plano de saúde porque tem aquele profissional. E aí, de repente, Exatamente. Você não tem mais aquele profissional, você está sendo ludibriada. Então, você tem que ter a garantia de que terá outro profissional da mesma especialidade para o seu atendimento e você tem que ser comunicada disso em 30 dias o descredenciamento.
Ou às vezes diz, não tem agenda, não tem profissional para atender e você que contratou o plano fica sem o serviço. 3328-7666, outra dúvida muito comum, já falamos sobre a questão da carência, mas é sobre o procedimento, a melhor técnica. Quem pode definir isso? A operadora do plano de saúde, o hospital, o paciente e o que é o conceito da melhor técnica?
Tá, a melhor técnica, eu vou começar pelo seu final. A melhor técnica é aquela em que o médico assistente, o médico que acompanha o paciente, ele diz que aquele tratamento é o melhor tratamento dentre aqueles que existem para a tentativa de cura da doença do paciente. Ou seja, você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia aberta e você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia fechada. O médico lhe diz, olha, a melhor técnica para você é a cirurgia fechada por Videl. Então, essa é a opção do seu médico. Você concorda com isso? Concordo. Então, eu gostaria que você fosse aplicada em você a melhor técnica. O que a gente observa é que muitos planos de saúde, eles negam esse direito por entender que já tem a cobertura da cirurgia, digamos assim, aberta, nesse exemplo que eu estou lhe dando. Por quê? Porque é uma cirurgia menos onerosa, menos custosa para o plano de saúde. O que acontece nessas horas é que o paciente, ele tem que saber que ele tem direito a fazer sim a melhor técnica. Os tribunais hoje no Brasil inteiro já entendem dessa maneira. Nós temos hoje diversos casos, por exemplo, de cirurgias robóticas, de cirurgias que são feitas 90% através de robôs, porque as cirurgias são feitas minimamente invasivas, e hoje a gente vê que é aplicada sim a melhor técnica, porque para garantia do paciente, para poder fazer com que o paciente fique menos tempo dentro do hospital, para fazer com que o paciente tenha menos complicações cirúrgicas, para o benefício do paciente. A gente não pode esquecer que a gente trata com a dignidade do nosso paciente.
Às vezes, do ponto de vista econômico, né, para a empresa, para o plano de saúde, não é interessante a melhor técnica. Mas isso vai dar mais conforto. E às vezes não é só a questão do conforto, é a qualidade mesmo. Às vezes aquele paciente é um paciente de risco. Por exemplo, um paciente que tem obesidade, que é um fator de risco e vai fazer uma determinada cirurgia, e ele precisa estar com a técnica que leve em condição esse fator. Enfim, a melhor técnica agora, como o paciente, às vezes ele quer a melhor técnica, mas qual é o poder realmente dele de decisão? E como ele deve participar efetivamente para ter a garantia de que vai ser feito para ele aquele procedimento que seria melhor.
Na verdade, Patrícia, muitos planos de saúde hoje já adotam alguns procedimentos que são considerados melhores técnicas, tá?
Até para não ter depois o problema.
Problemas depois e tal. Mas, quando existe, digamos assim, uma negativa, a sugestão sempre é tentar buscar conciliar, tentar juntar o plano de saúde, levar o relatório do médico explicando que existe essa técnica e essa técnica é melhor, que garante ao paciente uma situação melhor para ele, uma possibilidade melhor de ganhos, minoração de danos para o plano de saúde. E aí, se eventualmente a negativa persistir, o paciente pode buscar os seus direitos.
Nesse caso, voltando a falar sobre o paciente, aquele plano de saúde foi descredenciado ou que está suspenso. Quem já estava no plano antes não vai sofrer nenhuma penalidade, ele pode permanecer.
Se for suspensa a comercialização, sim. Se ele for cancelado, eles vão migrar de plano.
Tem alguns planos que, inclusive, estão aí nessa faixa. Alguns planos que anunciaram, inclusive venderam bastante aqui na região Nordeste, que estão ameaçados de fechar. Nesse caso, ele vai migrar de plano, mas ele leva o período de carência que ele teve que esperar pagando por um plano ou não?
Nesse caso, eles levam as carências, chama portabilidade especial. Eles levam as carências para planos da mesma categoria deles, pagando o equivalente, né? Valores equivalentes. O que não pode é você obrigar o seu segurado a ir para um outro plano de saúde que tenha valores exorbitantes.
3328-7666, estamos no ar ainda, né? Temos um tempinho para responder a sua dúvida, a sua pergunta, tá? Liga aí, 3328-7666, estamos conversando com a advogada Marina Basile. A motivação dessa entrevista foi o fato da ANS, Agência Nacional de Saúde, ter suspendeu 26 planos de saúde e agora queremos saber quais são os principais motivos. Pelo WhatsApp você participa pelo 99681-3998. Marina, o que mais você gostaria de trazer para a gente em termos de preocupação e alerta para os consumidores?
Eu acho que é importante a gente, aproveitando que eu estou grávida, vou falar, obrigada, vou falar sobre uma situação que a gente tem que saber, e muitas pessoas me procuram para saber isso. Quando a mulher está grávida e ela tem neném, ela tem 30 dias do tratamento do seu filho no seu próprio plano de saúde. Só que nesse período de 30 dias, ela tem que incluir o seu bebê no seu plano de saúde, sob pena de não ter as garantias das carências. Porque, veja, se o bebê entrar nos 30 dias, nos primeiros 30 dias de vida, ele não precisa cumprir nenhum tipo de carência. Se ele entrar depois de 31 dias, ele já tem que cumprir todas as carências, o que é um extremo prejuízo para a mãe. E isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem.
Mas isso ela já faz. Ela descobriu que está grávida, está fazendo pré-natal, a gestação está em curso. Ela já pode, ali juntamente com a operadora, já dando início a esses trâmites ou não? Só no momento que o bebê nasce, que tem o efetivo documento e aí...
É só depois que o bebê nasce, nesses 30 dias que são os mais difíceis.
Então corre, mãe, isso é importante.
Tem que se preocupar em botar o seu filho no plano de saúde.
Isso para qualquer plano de saúde?
Qualquer plano de saúde.
Isso é regra, né?
Regra da ANS para inclusão de paciente e regra da Lei 9656.
Imagina, isso é muito importante para qualquer mãe, para qualquer pessoa. Sua criança, nesses primeiros 30 dias de vida, a criança vai muito ao médico.
Exatamente.
Principalmente se uma criança ela já nasce com algum tipo de problema. Então, mãe, tá aí dada a dica, essa realmente é valiosa para você. Ah, depois não, passar os 30 dias, fica mais em casa, tá pequenininho, não, faz logo o que tem que fazer e aproveita que tem essa carência e já insira seu bebê.
E uma outra coisa importante que até me surpreendeu, que as pessoas não perguntaram aqui hoje, mas que é de suma importância lembrar, é sobre os aumentos por mudança de faixa etária.
Teve até um ouvinte que falou, fez 102 anos, né?
102 anos, na verdade é que esse aumento dela do reajuste é um reajuste anual. Eu não acredito que ela está sofrendo mudança por faixa etária. Sim. Com 102 anos. O que eu digo é assim, às vezes a gente tem no nosso contrato diversas faixas para mudança de valores. E às vezes essas faixas, ainda que previstas contratualmente, elas são abusivas. Porque às vezes a gente já chegou a ver até 60% de aumento, de, digamos assim, de 54 para 55 anos, a depender do plano. Ou pasmem, com 59 anos, já que o plano de saúde não pode aumentar depois dos 60 por mudança de faixa etária.
Já começa no 59.
Com 59, a pessoa quase dobra de valor do seu plano de saúde. Então, tem que ficar muito atento a isso, porque existe a possibilidade de se reverter isso, ainda que judicialmente, por conta do fato desses aumentos abusivos. Depende muito, realmente, o CNJ já falou sobre isso, a gente tem algumas teses no STJ já consolidadas sobre a relação do plano de saúde com a mudança de faixa etária.
8h57, última participação, então, pelo telefone, Ivan e a Graça, que está aí na linha 2. Bom dia, Graça, bem-vinda.
Olá. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, estamos te ouvindo, querida. Bom
dia. Eu queria saber aí da advogada o seguinte: meu sogro, vai fazer 105 anos agora em dezembro. 95 anos, desculpe, em dezembro. E veio agora um reajuste que eu acredito que não é mudança de faixa etária, eu acredito que é aquele do governo. Só foi quase 27%. Eu queria saber se isso é verdade ou onde é que eu sei que esse reajuste está correto. Porque fica inviável, quase 27% que a gente não tem reajuste, a gente nunca tem. Por que o plano pode reajustar tanto?
Okay. Graça, bom dia. Primeiro, parabéns por ter um sogro de 95 anos de idade. Né? A gente não é todo dia que a gente vê isso. Né? Hoje a gente teve os idosos aqui participando. Mas veja, 27%, pelo que eu entendo do que você está me dizendo, esse ano o plano dele deve ser um plano coletivo por adesão, que a gente chama. E nesse plano adesivo... plano coletivo por adesão, a verdade é que, em tese, os reajustes eles são feitos entre a administradora do plano de saúde e o plano de saúde. E o plano de saúde e a entidade profissional, provavelmente, de onde ele participe. O que a gente vê é que esses reajustes eles só são discutidos judicialmente, porque de fato o que a gente teve hoje foi um ano de 2018, os reajustes deveriam ser na casa de 13%, 13%, 14%, e 27% é quase o dobro disso. Tá? Então, a minha sugestão é que você procure um advogado da sua confiança para ele avaliar junto com o contador se esse reajuste não pode ser discutido.
Só fechando, a Edna pergunta: o plano teve reajuste, mas eu não posso pagar, não tenho dinheiro para pagar. E aí, o que eu posso fazer?
Edna, você pode tentar migrar para um plano com a menor cobertura, ou você tentar migrar para um outro tipo de plano para poder fazer o aproveitamento das suas carências.
Pois é, dentro da própria operadora você
Às
tem um plano mais
cômodo. Às vezes a operadora não tem, aí você vai ter que migrar para outra, mas você pode fazer dentro da própria operadora.